Luciana Barro, bom dia.
Bom dia, Estevão. Tudo bem?
Tudo bem.
Tudo
ótimo. Final de semana agitado.
Final de semana cheio de evento aí para quem gosta de comer.
Pois é, há pouco eu bati um papo com a Cristiane Mardini, organizadora do Chefe nos Eixos, segunda edição desta vez na 111/211 Norte, né?
Isso.
E você já vai destacar também esse evento, mas eu gostaria de ouvi-la, porque nós temos aqui um time de grandes chefes, né? Uhum. Eu iria perguntar justamente isso. Você acha que eventos como este de rua e os chamados food trucks que estão na moda atrapalham os restaurantes, podem ser um complemento a eles? Como é que você analisa isso, hein, Luciana?
Olha, Estevão, eu sou completamente a favor da democracia gastronômica, né? Como eu já defendi várias vezes aqui. Então, eu acho que eventos como esse servem para atrair o público aos restaurantes, servem para ajudar mesmo os restaurantes. Agora, é complicado, o grande desafio dos chefes e dos proprietários é conseguir atender bem esse público num evento como esse, que é muito cheio,
muito,
né? E fazer com que esse cliente ele visite o restaurante. Então, aí é preciso levar uma equipe super preparada, levar também os ingredientes bem acondicionados, enfim. Na verdade, tem que conquistar ali aquele cliente pela barriga mesmo e pelo bem-estar dele também, né? Também não adianta deixar o cara uma hora na fila, ele vai ficar revoltado, não vai querer nem conhecer o restaurante. Então, é o grande desafio é driblar essa questão do tanto de gente que vai a esses eventos, tentar tratar da melhor maneira esses clientes para poder cativá-los, né? E fazer com que eles compareçam também ao restaurante. Mas é uma forma de divulgação interessante, né? E são pratos acessíveis, com preço acessível, uma forma aí de divulgar, né, o trabalho dos chefes e o trabalho desses restaurantes que participam.
A Cristiane até ela revelou preocupação com, aproveitando o que aconteceu na primeira edição, que foi no Eixão Sul, desta vez no Norte, 20 mil pessoas passaram pelo Eixão Sul, e a maior reclamação diz respeito à questão das filas. Então eles vão tentar dar uma agilizada nisso. Instalaram bicicletários, porque tem muita gente que reclama da falta de infraestrutura, da falta de estacionamentos, por exemplo. Então são desafios que vêm se apresentando até mesmo para melhorias com o passar das edições. Já temos aqui, viu, Luciana, edições marcadas para 26 de abril no Eixo Monumental na Esplanada, 28 de junho no Eixão Sul, 30 de agosto no Eixão Norte e 18 de outubro de novo no Eixão Sul.
Exatamente. Agora, o lugar que eu acho mais apropriado para fazer esse tipo de evento é o Eixão Sul mesmo, porque a gente tem o metrô, né? E o metrô dá uma boa ajuda aí no deslocamento das pessoas. Na edição passada, eu tive relatos, eu não participei, mas tive relatos de que o engarrafamento estava incrível para um domingo. Então, se fosse sempre no Eixão Sul, acho que seria mais interessante pela forma de locomoção das pessoas.
Bem lembrado.
Porque no Eixão Norte já é mais difícil, tem que ir de carro mesmo. Quem mora longe, quem não mora na Asa Norte, tem que ir de carro mesmo. Então, acho que o Eixão Sul seria um lugar mais estratégico, né? Mas aí depende também da estratégia dos organizadores do evento, eu não vou discutir, né, com a estratégia deles. Mas na minha opinião seria melhor que fosse sempre no Eixão Sul por conta disso, por conta dessa forma de locomoção aí dos participantes.
Eu gostaria de ter realmente ouvido essa análise da Luciana Barbo sobre essas edições dos Chefes nos Eixos. Mas nós temos dois outros assuntos. Nós vamos ter que dar uma acelerada aqui. Por exemplo, que história é essa de jantar a seis mãos no Olivai?
Então, jantar a seis mãos, o chefe Agenor Maia, que é o chefe titular da casa, está recebendo o Tadashi Shiraishi. Ele já esteve aqui em Brasília, eu até falei sobre ele no programa. É um chefe japonês, né? De ascendência japonesa, e ele trabalhou no Nobu, lá em Mykonos, na Grécia, e ele está voltando, então, dessa temporada no Nobu, e ele vai fazer um jantar juntamente também com o Michael Delatri. Então, aí está reunindo a característica de frutos do Cerrado, de pesquisa de frutos do Cerrado do Agenor Maia, com a comida que é super delicada e difícil de fazer, que, do Tadashi, que ele tem uma técnica japonesa, né? Ele faz caldos que demoram 2 dias para ficar prontos e são de um sabor super delicado, e também a técnica mais francesa aí do Michael Delacme. Então, já aconteceu a primeira edição ontem, hoje é o último dia, então, para conferir aí esse jantar, que vai trazer sopa de couve-flor com pão de jatobá e um missô desidratado, um patinho, que é um corte, né, de carne de boi, da Bispassion, curado com vegetais fermentados e mel, com cagaita. Então, está misturando, você percebe a mistura das três técnicas, né, Estevão? O cerrado, a característica francesa e a característica oriental aí, né? Essas fermentações, então, são bem típicas da cozinha japonesa. Também tem um ovo com shiitake, creme de gema caipira e tira de palmito pupunha. Aí tem tubérculo com pato, tem pirarucu com mousse de foie gras. Está bem sofisticado aí o cardápio. Então, para quem ficou interessado em conhecer aí esse jantar, né, experimentar esses pratos, o telefone é 3443-8775. 3443-8775.
E para fechar, primeira comilança vegana.
Exatamente, vai acontecer amanhã, é um evento com entrada franca, e aí eles vão estar servindo salgados, doces, sucos, chás e milkshake. O que eu achei interessante, Estevão, os veganos, eles não comem ovos, nem leite, né, nem nada de origem animal. Tá. Então os pratos são produzidos com vegetais, enfim. E o que eu achei interessante é que quem levar a sua própria caneca ou o seu copo ganha 10% de desconto nos sucos e chás gelados. Olha que interessante. Então, para evitar aí o consumo, né, de copos descartáveis, de material descartáveis. Então, eu achei interessante essa
proposta, né?
Essa proposta.
E onde vai acontecer essa primeira comilança vegana amanhã?
Então, na 707 Norte, na quadra residencial, no Bloco D, no Salão de Festas do Bloco D. Então, achei bem interessante. Quem sabe a gente não tem aí também agora os food trucks mais veganos, né, Estevão?
Pode ser.
Acho que seria interessante.
Agora, curioso isso, Bloco D de dado a 707 Norte?
Bloco
D. No Salão de Festas?
Exatamente. Mas acho que é um evento que está começando pequeno, é a primeira edição desse evento, pois, né? E vamos, tomara que dê certo e que isso expanda. Acho que a comida vegana tem seu lugar aí. E a gente tem essa coisa da questão dos food trucks, da comida.
É a partir de que horas amanhã?
Democratizar. A partir. Deixa eu ver aqui, do meio-dia até as 8 da noite.
A partir do meio-dia, e eu sou fã dos sucos, né? Os sucos são sensacionais.
São sensacionais mesmo. Agora, Estevão, eu tô falando assim, tomara que essa proposta, né, de comida vegana chegue aos food trucks, porque outro dia tá tendo reunião de food trucks direto aí pela cidade, né? O pessoal se comunica aí pelo Facebook, pelo Instagram, divulga. E outro dia eu tava voltando da academia e aí tinha lá no CAVE, no estacionamento do CAVE ali no Guará. Só que eu, como estou de dieta, né, fui lá procurar alguma coisa para comer ali, fui lá, tirei foto, botei no Instagram, enfim, e procurei alguma coisa para comer, não tinha nada que se adequasse à minha dieta. Então, gente, quem está escutando aí, que tem uma comidinha mais leve, mais light, acho que food truck também pode servir esse tipo de comida, viu?
Não, o mercado é bom. Luciana, obrigado pela participação, até segunda, bom fim de semana.
Até segunda, Estevam, bom fim de semana, um abraço.